Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 1 de outubro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova regime de urgência para 8 projetos de combate à violência. Comissão mista de orçamento eleva recursos do fundo eleitoral para 2026. Audiência expõe problemas na fiscalização e avanço do crime organizado no setor de combustíveis. Distribuidoras de combustíveis denunciam especulação nos créditos de descarbonização. Câmara aprova regime de urgência para 8 projetos de combate à violência com aumento de penas e criação de tipos penais contra o crime organizado. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para 8 projetos voltados para o combate à violência. Desses, 5 aumentam penas ou criam novos crimes no Código Penal com o objetivo de reprimir crimes graves e a ação de organizações criminosas. Um deles, apresentado pelo deputado Coronel Assis, do União de Mato Grosso, cria o crime de domínio de cidades, com pena de 12 a 30 anos de prisão para casos conhecidos como novo cangaço, quando há bloqueio de ruas ou delegacias com uso de armas. Outro, apresentado pelo deputado Coronel Ulisses, do União do Acre, aumenta as penas para homicídio e lesão corporal praticados contra agentes do Sistema Único de Segurança Pública, como policiais federais, civis, militares e agentes penitenciários. Uma terceira proposta da deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, cria o crime de obstrução de justiça no Código Penal. Já projeto apresentado pelo deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, prevê que pessoas presas em flagrante por crimes com penas superiores a 4 anos ficarão presas pelo menos 60 dias, mesmo com audiência de custódia. O regime de urgência para esses projetos foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, o que permite que sejam votados pelo plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Mas a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, pediu cautela em relação a projetos que aumentam penas.
Nos últimos anos, nós votamos aqui criação de tipos penais, aumento de pena, inclusive não respeitando a lógica de dosimetria do Código Penal. Se você olha para o Código Penal hoje, você tem crimes mais graves, com penas às vezes mais baixas que crimes menos graves, virou uma colcha de retalhos. Eu acho que alguns projetos que nós votamos a urgência aqui, eles seguem esse caminho e no mérito nós precisaremos ter esse cuidado.
Outro projeto do deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, aumenta a repressão aos crimes praticados por organizações criminosas, com várias alterações no Código Penal, como a criação do crime de extorsão, quando a quadrilha obriga a população a pagar por serviços essenciais. A repressão a organizações criminosas foi defendida pelo deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
São instituições que têm exército próprio, que têm domínio de território, que têm bandeira, que têm até tribunais próprios e que, portanto, têm que ser tratados como inimigos estrangeiros. Não tem de ter as mesmas garantias e direitos fundamentais de um cidadão brasileiro, tem de ser tratados como se fosse, de fato, um país inimigo estrangeiro invadindo nosso território.
Outro projeto que teve regime de urgência aprovado por unanimidade foi o que aumenta o percentual do lucro das chamadas apostas de cota fixa, como bets, destinado a financiar a segurança pública. O projeto foi apresentado pelo deputado Yuri do Paredão. Mas o governo e o PT se manifestaram contra o regime de urgência para 2 projetos. Um deles, do deputado Yuri do Paredão, repassa diretamente aos estados os bens e recursos confiscados do tráfico de drogas apreendidos pela polícia local. Outro, do deputado delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, prevê colaboração entre a polícia e os órgãos de fiscalização e controle, como o COAF. O presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou que as propostas receberam regime de urgência a pedido do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública. Ele defendeu prioridade para projetos de combate à violência.
A segurança pública é uma pauta urgente da nossa sociedade, que nós aqui temos que levar em consideração e trabalhar para que a sociedade brasileira possa se sentir mais segura. E para isso temos que fazer um grande trabalho de cooperação, unindo os entes federativos, o governo federal, os governos de estado, os municípios, para que com isso possamos dar ao Brasil a condição de um país mais seguro.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara dos 8 projetos de combate à violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão mista de orçamento eleva recursos do fundo eleitoral para 2026. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão Mista de Orçamento elevou de 1 bilhão de reais para 4,9 bilhões o valor a ser reservado no orçamento de 2026 para as eleições do ano que vem. O relator da instrução normativa sobre o assunto, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, diz que será feita uma correção na proposta do Executivo para atingir o valor das eleições de 2024. O governo já havia retirado 1 bilhão da reserva das emendas de bancadas estaduais para atender o fundo eleitoral. Agora foi retirado mais 2,9 bilhões de reais das emendas e outro 1 bilhão será cortado das despesas não obrigatórias. Com isso, a reserva para emendas de bancadas passará de 15,2 bilhões de reais para 11,2. Os ajustes serão feitos na lei orçamentária de 2026, conforme o deputado Isnaldo Bulhões.
Relator geral do projeto de lei orçamentária do ano de 2026 tomará as providências necessárias para o atendimento dessa instrução.
O presidente da CMO, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, adiou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 para a próxima terça-feira. Segundo ele, ainda existem divergências entre os líderes de partidos sobre a votação do relatório final e dos destaques ao texto. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A audiência expõe problemas na fiscalização e avanço do crime organizado no setor de combustíveis. A repórter Noelle Nobre acompanhou a reunião com deputados.
Representantes do governo, de sindicatos e da indústria em audiência na Câmara dos Deputados trouxeram alertas sobre a vulnerabilidade da fiscalização e a crescente presença do crime organizado no setor de combustíveis, com riscos para a qualidade e o preço dos produtos comercializados no país. O debate foi promovido pela Comissão de Defesa do Consumidor. De um lado, os debatedores demonstraram preocupação com a atuação do crime organizado na adulteração e na comercialização de combustíveis. Rodrigo Marinho, do Instituto Livre Mercado, explicou que a cadeia de atuação criminal é ampla, indo desde a prospecção de petróleo até a distribuição e a ponta final nos postos de combustíveis.
O crime organizado se descobriu que há uma oportunidade de mercado imensa em estar no setor de combustíveis. Descobriram, infelizmente, que a margem de posto, que o volume de dinheiro de posto é baixo. É melhor chegar na distribuidora, mas ainda é baixo. Chegaram na refinaria.
O deputado Paulão, do PT de Alagoas, reforçou a gravidade da situação.
O crime organizado, Marinho, ela está tendo capilaridade em tudo que é estrutura que você imaginar. Poder executivo, judiciário, legislativo, Ministério Público Federal, Estadual. Toda a estrutura, forças armadas.
Outra preocupação dos debatedores disse respeito ao controle da qualidade dos combustíveis vendidos no Brasil. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, é responsável por esse controle, principalmente por meio do PMQC, Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis, realizado a partir de coletas e análises laboratoriais em todo o país. Fábio Vinhado, da ANP, relatou que a qualidade da gasolina apresentou melhor significativa desde o fim dos anos 90. Contudo, o PMQC tem sido prejudicado por cortes orçamentários, tendo sido suspenso no fim de 2024 e em julho deste ano, sendo retomado em agosto.
Foram mais de 3.400 municípios monitorados, 20 unidades da federação. E para esse mês de agosto, que eu falei que é o mês da retomada, então em agosto, que a gente já tem dado consolidado, foram mais de 700 municípios visitados, mais de 2 mil, né, postos de revenda também com amostras coletadas.
O preço dos combustíveis, incluindo gás de cozinha, gasolina e o diesel, foi outro ponto discutido na audiência. No caso da gasolina comum, o preço médio do litro no Brasil está custando R$ 6,19. O Brasil adota o regime de liberdade de preços, não havendo tabelamento ou intervenção governamental na formação de valores. A ANP monitora os preços, mas também esse controle sofreu com contingenciamento, o que levou à redução na quantidade de amostras na pesquisa semanal de preços. Diversos participantes apontaram a alta carga tributária como fator determinante do custo final. com mais da metade do preço na bomba sendo composta por tributos. Também foi mencionada a alta concentração do setor de distribuição, onde três grandes companhias detêm 60% do mercado. E ainda a crescente proporção de biocombustíveis, que deve ser de 15% no caso do diesel, por exemplo, como peso relevante no custo do combustível vendido no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Distribuidoras de combustíveis denunciam especulação nos créditos de descarbonização. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião na Câmara dos Deputados.
As distribuidoras de combustíveis denunciaram especulação e falhas regulatórias no mercado de CBios, os créditos de descarbonização previstos na Política Nacional de Biocombustíveis. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis contestou e justificou recentes sanções administrativas a empresas que descumprem a legislação. O debate foi realizado na Comissão de Agricultura da Câmara por iniciativa do deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná.
A fim de que possamos propor soluções que preservem o caráter ambiental do RenovaBio, sem comprometer a eficiência econômica e a segurança logística do agronegócio brasileiro.
O consultor da Associação Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis, Luiz Antônio Lins, afirmou que o mercado de CBios foi desvirtuado.
O CBio é o ativo que ganha para qualquer outro em matéria de variação. O mercado tornou-se altamente concentrado, na mão de apenas dois bancos, 54% das operações com CBios. E 75% estão na mão de quatro instituições privadas. Eles funcionam comprando e vendendo CBio. O resultado é um custo regulatório indevido, transferido para as distribuidoras, produtores e consumidores, sem nenhum benefício real.
A Brasilcom, federação nacional que reúne 44 distribuidoras regionais, também apontou incongruências e assimetrias. O diretor jurídico da entidade, Carlos Ferreira Júnior, reclamou do mercado concentrado em três grandes distribuidoras e da falta de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários.
Esse mercado de balcão tornou-se prejudicial aos interesses do programa RenovaBio, porque ele finda por transformar o ativo literalmente num ativo especulativo e não em um ativo relacionado à transição energética.
Carlos Júnior citou questionamentos à constitucionalidade do RenovaBio no Supremo Tribunal Federal e auditoria em curso no Tribunal de Contas da União. Ele garantiu apoio das distribuidoras às metas de descarbonização, mas criticou os resultados do programa diante da manutenção do consumo elevado de petróleo e diesel, combustíveis fósseis de grande impacto no aquecimento do planeta. Por outro lado, a ANP apresentou balanço positivo do RenovaBio. Em 2024, foram 42 milhões e meio de CBios emitidos com volume médio de R$ 88,00 e volume financeiro total de quase R$ 4 bilhões. Entre os anos 2000 e 2024, 154 milhões de toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas por conta do programa e houve aumento na produção de etanol e diesel B15, menos poluentes. A nova meta do RenovaBio é alcançar a redução de 11,37% da intensidade de carbono em 2034 em relação a 2018. O superintendente adjunto da ANP, Fábio Vinhado, explicou que a operacionalização do programa é regulada por lei e diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética. Vinhado também rebateu críticas à nova lista de 52 distribuidoras proibidas de comercializar por causa de descumprimento das regras do RenovaBio. As punições se intensificaram desde o fim do ano passado, quando o programa passou por ajustes legislativos.
Todo distribuidor, né, ao final do ano, quando ele não cumpre, a ANP apura e aí ela instaura processos administrativos sancionadores. Ele vai ser notificado, vai poder fazer defesa administrativa, abre-se para alegações finais e só depois que tem a decisão de primeira instância.
O diretor de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Marlon Jardim, reforçou a justificativa das sanções administrativas.
Essas empresas aumentaram bastante o seu mercado, tanto na gasolina C quanto no diesel, fruto de uma concorrência absolutamente desleal, porque você tem empresas que não estão cumprindo a lei, não estão cumprindo o RenovaBio e se beneficiam com isso.
Várias distribuidoras recorreram à justiça contra as sanções e 27 conseguiram liminar favorável sob a alegação de que as sanções administrativas podem criar problemas de empregos, arrecadação tributária e abastecimento de combustíveis. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Programa Câmara pelo Brasil vai aproximar a população do trabalho legislativo, afirma Hugo Mota. A repórter Maria Neves acompanhou o lançamento do programa.
Ao lançar o Câmara pelo Brasil, o presidente Hugo Mota ressaltou que o principal objetivo do programa será aproximar ainda mais a Câmara dos Deputados da população e dos gestores estaduais e municipais, assim como das organizações sociais. O objetivo principal do programa, segundo o presidente, será aprimorar o trabalho legislativo.
Nossa principal missão com o Câmara pelo Brasil é fazer com que a nossa casa, a nossa pauta, a atividade parlamentar de todos os deputados e deputadas possam estar cada vez mais próxima à ponta, próxima à população que é a maior responsável por estarmos aqui. E essa agenda, eu não tenho dúvidas, que fará com que essa interlocução ela possa melhorar. Nós iremos ter a oportunidade de, com a capacidade de ouvir, errar menos, acertar mais e poder fazer com que a casa do povo brasileiro possa estar cada vez mais perto do nosso povo, da nossa população.
Criado em julho pelo presidente Hugo Mota, o programa Câmara pelo Brasil é um comitê composto por 5 deputados, um de cada região do país. O grupo terá como coordenador o representante da região sudeste, deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo. Da Vitória também destacou que o objetivo do trabalho será aproximar a Câmara da população brasileira. Para isso, explicou que o grupo irá viajar pelo país para receber as demandas sociais e trabalhar em conjunto com a mesa diretora, com todas as comissões, líderes partidários e com os coordenadores das bancadas estaduais para atender às solicitações recebidas.
Eu tenho certeza que essa ação de hoje vai dar velocidade a muitas ações que nós temos a ser debatidas. A gente precisa fazer com que a celeridade dos projetos que vão alcançar a vida dos brasileiros aconteça. A gente precisa defender com que políticas públicas importantes possam ser alcançadas através de proposições aqui nessa casa, para que nós possamos ter uma certeza que estamos fazendo justiça com cada região, com cada estado, com cada município.
O presidente Hugo Mota afirmou que o coordenador do Câmara pelo Brasil, deputado da Vitória, irá se reunir com presidentes de comissões e coordenadores das bancadas estaduais para estabelecer as diretrizes do programa e o cronograma de trabalho. Segundo o presidente, o programa estará à disposição dos deputados para cumprir a agenda nos estados.
O programa Câmara pelo Brasil estará a partir de agora à disposição de cada deputado e de cada deputada federal para cumprir as agendas em seus estados, em suas bases, levando o nome da nossa instituição. Esse programa recém-criado estará junto a ele, em seus estados, em sua base, discutindo os problemas do país, a instituição Câmara dos Deputados, procurando fortalecer o mandato de cada um e dessa forma podendo dar holofote não só à atividade parlamentar de cada deputado e de cada deputada federal, mas sim holofote aos problemas das nossas regiões que nós temos que aqui em Brasília muitas das vezes buscar soluções.
Para representar o Nordeste foi indicado o deputado Léo Prates do PDT da Bahia. O Norte terá como representante o deputado Júnior Ferrari do PSD do Pará. O representante do Centro-Oeste será o deputado Júlio César Ribeiro do Republicanos do Distrito Federal. E o deputado Toninho Vancher, do PP do Paraná, irá representar a região sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Presidente da Câmara lança programa de modernização da TV Câmara, que prevê maior participação dos cidadãos. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, participou do lançamento do projeto Muito Mais TV Câmara, que visa expandir e modernizar a emissora e garantir maior participação direta dos cidadãos. Mota inaugurou o painel digital de 8 metros, que servirá como cenário aos programas da TV. No evento, o presidente assinou ainda 2 atos, um que institui a política de comunicação da Câmara dos Deputados e outro que institui o regulamento do Conselho Consultivo de Comunicação Social da Câmara.
Este painel não é apenas uma nova tecnologia a serviço da comunicação. Ele simboliza a forma como queremos mostrar o parlamento ao Brasil, com clareza, com qualidade e com proximidade. A cada programa transmitido, reforçamos a ideia de que a Câmara é aberta, acessível e comprometida em dialogar com a sociedade.
Hugo Mota destacou ainda o papel da Rede Legislativa de Comunicação, que garante que o trabalho do Parlamento chegue a todos os cantos do país. O presidente ressaltou que a TV Câmara, a Rádio Câmara e as parcerias com as TVs e rádios legislativas municipais e estaduais levam informação de qualidade com credibilidade e de forma gratuita a milhões de brasileiros.
O painel digital que inauguramos hoje é mais do que uma inovação técnica. Ele é um símbolo do nosso compromisso com a transparência e a democracia. Um parlamento moderno, conectado e próximo do cidadão é um parlamento mais forte, mais legítimo e mais preparado para os desafios do nosso tempo.
O secretário de Comunicação da Câmara, deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, destacou o papel de transparência da TV Câmara e a sua presença no debate diário, seja nas comissões, no plenário e nas coberturas dos eventos. Ele destacou a modernização da TV como fundamental para melhorar a transparência da instituição perante a sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Representantes do movimento negro apostam no papel reparador do Fundo Nacional de Igualdade Racial. O repórter Murilo Souza acompanhou reunião da comissão que analisa o tema.
Representantes do movimento negro defenderam a criação de um fundo nacional destinado a promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social de pretos e pardos no país. Eles participaram de debate promovido pela comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição que cria o fundo. Ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no governo Dilma Rousseff, a professora Nilma Gomes, considerou a criação do fundo uma iniciativa inédita e reparatória das consequências econômicas da escravidão no Brasil.
Essa reparação econômica, de fato, em um país racista e desigual como o Brasil, ela vai precisar de muitos esforços, de muita articulação, de materialidade e de objetividade. E a possibilidade de construção desse Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial é um dos caminhos.
O debate foi proposto pelos deputados Benedita da Silva, do PT de São Paulo, e Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, relator da proposta de emenda à Constituição. A PEC prevê que o fundo será privado, administrado por um banco público federal e terá um conselho consultivo. Ele financiará projetos de promoção cultural, social e econômica para brasileiros pretos e pardos. O governo federal se comprometerá a destinar um mínimo de 20 bilhões de reais, sendo 1 bilhão por ano. Também haverá recursos de doações internacionais e de outras fontes definidas por lei. Samuel Vida, que coordena o programa Direito e Relações Raciais na Universidade Federal da Bahia, disse que muitas conquistas normativas atuais não estão plenamente garantidas. Para ele, um dos problemas é que estados e municípios nem sempre acompanham o esforço federal no combate ao racismo.
A PEC é muito bem-vinda porque ela avança para assegurar que, do ponto de vista material e orçamentário, seja possível traduzir em ações concretas aquilo que, no âmbito mais difuso, já está delineado desde a Constituição Federal.
Hélio Santos, professor e consultor de responsabilidade social corporativa, usou dados para ilustrar o que chamou de racismo inercial, explicando que esse tipo de racismo está no piloto automático da sociedade e funciona sem a necessidade de novas ações. Santos apresentou um dado alarmante. No ritmo atual, a igualdade de rendimentos entre brancos e negros só será alcançada em 2399, ou seja, daqui a 376 anos. Ele sugeriu que o fundo receba contribuições também de estados e municípios. O relator da PEC, deputado Orlando Silva, concluiu que as contribuições reforçam a urgência de medidas reparatórias para a população negra e reconhecem a dívida histórica do Estado brasileiro. Ele destacou a importância de debater a inclusão de estados e municípios nas contribuições, além da União, e também propôs fortalecer o papel do Conselho para garantir transparência e a participação da sociedade civil no monitoramento do uso dos recursos do Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Câmara comemora 35 anos do SUS em sessão solene. A repórter Isadora Marinho acompanhou o encontro de gestores e deputados.
O Sistema Único de Saúde fez 35 anos no dia 19 de setembro e foi criado a partir da ideia de dar acesso à saúde por todos. A Câmara dos Deputados celebrou o aniversário do SUS em sessão solene que reuniu deputados e organizações ligadas ao setor. A deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, afirmou que o SUS vai além da dimensão sanitária. Ele é um dos maiores instrumentos de redução das desigualdades sociais que o Brasil já construiu e que celebrar sua existência é também celebrar a democracia brasileira.
Não é privilégio, não é favor. Saúde é direito de todas e todos e dever do Estado. O SUS não é apenas um arranjo administrativo, é um pacto civilizatório. Um país que decide cuidar de todas as pessoas sem distinção de classe, cor, gênero ou território está afirmando qual futuro deseja.
O SUS abrange desde atendimentos mais simples, como avaliações médicas por meio da atenção primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país, com base nos seus princípios pré-estabelecidos de universalização, equidade e integridade. Ele é composto pela União, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas corresponsabilidades. O Ministério da Saúde é o gestor nacional do SUS. Ele fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações em articulação às secretarias estaduais e municipais de saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve presente na solenidade e defendeu que o SUS ainda precisa avançar para assistir uma maior diversidade de pessoas, como as populações de indígenas, quilombolas, ribeirinhas, pessoas em situação de rua, deficientes e LGBTQI+.
Nós precisamos fazer uma verdadeira revolução tecnológica no SUS, poder incorporar cada vez mais a tecnologia da informação no dia a dia, no acompanhamento, reorganizar o SUS para dar conta da saúde mental, do transtorno do espectro do autismo, do cuidado das mulheres negros e negras, que são a maioria da nossa população, de populações com vulnerabilidade específica. A gente precisa construir e consolidar novas tecnologias assistenciais.
Christian Morales, representante da Organização Pan-Americana da Saúde, diz que o Sistema Único de Saúde é inspiração para as Américas e para o mundo por ser, atualmente, uma das maiores políticas de inclusão social do mundo e responsável pela saúde de mais de 210 milhões de brasileiros, dos quais 160 milhões dependem exclusivamente dele. Segundo Morales, o impacto na vida das pessoas assegura direitos, inclusão social e qualidade de vida, contribuindo diretamente para o desenvolvimento do país.
O SUS consolidou uma rede nacional de atenção primária. De 2000 a 2022, a expectativa de vida cresceu 6,8 anos e a mortalidade infantil caiu de 32 para 14 por mil nascidos vivos. Essas são inspirações para todos, um exemplo de solidariedade e justiça para as Américas e para o mundo.
O Brasil é o único país com a população superior a 100 milhões de habitantes que propõe o direito ao acesso universal e gratuito à saúde, incluindo medicamentos, vacinas, transplantes e procedimentos de alto custo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 619-9978-9080.
Câmara é notícia.